Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once. I can scratch with anything, even this mic right here. See? See?
Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery, a little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
Everyone knows that it doesn't truly feel like Valentine's without the flowers. So whatever you do, don't forget the flowers. Beat the Valentine's rush and order early at 1-800-Flowers.com. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get up to 40% off gorgeous bouquets and one-of-a-kind arrangements that are guaranteed to wow. Don't put this off. Delivery dates are limited. So get up to 40% off today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
b9.com.br.
Merigo, eu sou Beatriz Fiorotto e esse é o Cinemático. Já deu pra ver que hoje o tom do meu Tom e Jerry não está aqui, mas tadinho, por motivos de cuidar das crianças, né? Então a gente segura pra falar de uma coisa hoje que vocês pediram, vocês imploraram. O André quase fez piquete na frente do Cinemático Sports Arena.
Militei.
Na
por favor.
Feira é o Cabriton que eu fui no sábado, tomei chamada de ouvinte porque não tinha. E aqui está o episódio do Cinemático de Arcane. Pausa. Ao meu lado, para falar desse sucesso de público e crítica, está André Graciotti. Como que você vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Agora melhor ainda. Finalmente consegui chegar no episódio Arcane, que eu tô.
Chegamos.
Falando.
E ele que é conhecido mundialmente como Caio O Teixeira, o homem que trabalha na Tel Games, o jornalista e também conhecido mundialmente como meu amorzinho. Como que
Olá.
Você tá?
Oi, gente. Muito feliz de participar aqui novamente. Eu já percebi que eu sou o convidado padrão para coisas relacionadas a videogames. não é uma reclamação, mas é divertido perceber que isso sempre acontece.
É verdade. A última vez que você esteve aqui, inclusive junto com o André, foi Fallout.
Exatamente.
Né?
É verdade.
E em Arcane até se repete uma atriz de Fallout, que é a Purnell lá.
Sim.
Mas falaremos disso, mas antes...
Mas antes!
Mas antes!
Muito bem! Siga arroba cinemáticopod em todas as redes sociais, porque, por exemplo, essa mobilização do Arcane, ela aconteceu pelas redes. A gente colocou ali pra vocês a enquete, vocês votaram muito em Arcane. Semana passada também foi resolvido por redes sociais, então siga arroba cinemáticopod no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, também estamos lá publicando os nossos cinecortes, pra você também mandar pra aquele seu amigo, e aí falar, tá vendo, eles falaram aquele negócio que a gente tinha comentado, e você também pode comentar. Eu trouxe alguns comentários, faz tempo que a gente não lê comentários, então eu trouxe comentários do YouTube e do Spotify. Então, no episódio de cena, que foi um episódio, uma coisa mais polêmica, né? Uma coisa que mexe com o nacionalismo das pessoas. As pessoas se dividiram entre ai, que bom que vocês falaram, porque eu só vi gente elogiando coisas vazias. E teve que bom que Alexandre Maron estava no episódio, porque me identifico muito com ele. Então, pessoas tipo Olga Mendonça. Vocês conhecem um tal de Olga Mendonça?
Já ouvi falar.
Comentar. Falou, Maron me representou demais. E o Diego R.A. 5086 também falou, a Liv deveria ser fixa no Cinemático. Que a Liv traz uma malemolência carioca junto com a Silvia ali. Negócio pega bem. É, João Dog Walker, 6380, bom, né? Disse: o que tem. Melhor análise que vi sobre a série. O que tem de gente babando ovo sem argumento por aí é irritante. E falando em falar bem sem argumentos, no episódio de disclaimer, que vocês pediram muito e talvez tenham se arrependido um pouco, o 78 Nix falou: o André é meu brodinho imaginário. Porque eu pensei o mesmo, juro. Que cozinha linda, que gatinho fofo. O resto... E o Code, gente, que é magnético no Power of the Dog, aqui quase não reconheço. É muito desperdício. E aí teve uma pessoa que... O José Eiroz. Pô, José Eiroz, que é, inclusive, o dono do antigo fã-clube que existia no Twitter, Beatriz Soroto, um beijo. Ele escreveu: por 15 segundos fiquei pensando, ué, o título do episódio é disclaimer, porque teve algum problema no episódio com a família do Senna? Não, é o título da série mesmo. E aí a gente tem aqui no Spotify, a Camila Silva falou: me sinto muito burra quando vocês destroem o que eu gostei com argumentos válidos. Mas saio de cada episódio me sentindo um pouco mais inteligente. Obrigada por isso. Não se sinta burra.
É, não é pra destruir.
Por favor.
É pra abrir diálogo.
Exatamente, exatamente. E Matheus Warwick, aproveitando que ele não tá aqui, eu vou ler esse comentário sim. Não me aguento. Com todo respeito, o Merigo é um gatinho.
Ah, olha aí, porra. Uhul.
É isso. O ano do podcast em vídeo veio aí pra confirmar que o Merigo arrasa corações e multidões e tudo mais. Bom, não se esqueça de também comentar nos nossos episódios e também ser gentil, né, nesses comentários, como vocês andam sendo. Então, vamos manter o bom trabalho. E agora vamos falar de Arcane. Vamos nessa? Pauta!
Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse: nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície, os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás.
Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência.
Você não entende o que está em jogo.
O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. Ele vem para aqueles... que farão de tudo para tê-lo.
Vamos falar de Arcane, que estreou em 9 de novembro de 2024 e acabou agora, dia 23. Foi lançado em três partes, né? Em três ondas de episódios. E quem são os responsáveis por Arcane? Caio está aqui hoje, não só porque é editoria Games, mas Caio trabalhou por 5 anos, meu amor.
4 anos e meio.
4 anos e meio na Riot Games Brasil. Então, Caio
então tem
viu...
esse NDA aí que já acabou, inclusive. Felizmente.
Pessoal, é isso. Tá, acabou o NDA, ele pode falar várias coisas. Ele viu Arcane quando era apenas um projeto, um bebê projeto. E vai contar tudo pra gente. Mas ele é um bebê projeto, na época que o Caio viu, de Alex Yee e Christian Link, que são os co-criadores. Eles são dois Rioters, que é como se chamam os funcionários da Riot Games. Pra você que não sabia que tinha um apelidinho, agora você sabe. O Alex é Creative Designer. E o Christian é Creative Director e compositor de trilhas também. E os dois trabalhavam na Riot desde muito antes dessa história de Arcane. O Alex, inclusive, era responsável por narrativa de personagem do jogo. E o Christian era compositor de trilha do jogo, de trilha específica de cada personagem. Então eles estavam lá na labuta. Mas antes da gente continuar, que jogo? Como assim? Essa série é baseada num jogo? Se você caiu de paraquedas, meu amigo, Caio Teixeira está aqui para te ajudar, meu amor. O que é League of Legends? LOLzinho, League of Legends.
O LOLzinho da galera
Lozinho da Massa.
O Lozinho da Massa, ele é um MOBA que a gente chama, né? Que é o Massive Online Battle Arena. Ele foi lançado em 2009, no finalzinho de 2009. Então ele já tem aí seus 15 anos de League of Legends. E ele era baseado em um outro jogo chamado Dota, que na verdade era também um estilo que foi criado em cima de Warcraft. E aí depois que veio o Dota, né, o Defense of the Ancients, os dois fundadores, né, da Riot, eles ficaram muito viciados em Dota. E eles falaram, pô cara, eu acho que a gente consegue fazer o que o Dota faz, só que melhor. E aí é daí que nasce League of Legends em 2009. Ele ainda nasce como um jogo de caixinha. Então...
jogo de caixinha?
É, porque hoje em dia são poucos jogos que você vai na loja e tem uma caixinha de jogo pra você comprar.
Ah, jogo físico. De caixinha!
League of Legends foi lançado nessa época, onde ainda tinham esses jogos de caixinha. Tem fotos e imagens, pessoas que têm ainda a caixinha de League of Legends, a primeira caixinha, e por aí vai. 2009, ele lança, e aí chega em 2024 em 2020, quando lança a primeira temporada de Arcane.
2021.
Isso, 2021, desculpa. É quando a gente descobre que tem esse nível de profundidade dentro da narrativa de League of Legends. Ou melhor, o world building tava ali.
Uhum.
O universo de League of Legends já existia.
A construção de mundo,
exato,
né?
É, eles já tinham aí os seus mais de 10 anos já construindo esse universo. E ele foi reformulado, ele foi editado dezenas, centenas de vezes. Não é a mesma coisa. Quem jogou League of Legends em 2010 ou 2009... Não tem mais nada a ver com o que você vê hoje. As histórias mudaram, todo o setting do que acontece em League of Legends mudou bastante. Mas o que importa é que Arcane, ele bebe desse universo... E cria... E ele quase faz uma releitura de algumas histórias. Ele dá mais detalhes. Ele aprofunda algumas coisas, algumas criações. E é nisso que a gente chega. Agora
boa.
Em Arcane.
E aí, como que nós chegamos lá? Porque a ideia de Arcane chegou quando... de acordo com uma entrevista para Variety. A Riot estava procurando mais espaço para usar toda essa propriedade intelectual. Que já era sucesso, que todo mundo já curtia. Mas para abranger novos públicos, para não ficar só na galera games, né? Porque a galera games, ela é extensa, mas sempre dá para atingir mais e fazer mais, e mais dinheiro também, é sempre bom. E aí, a primeira temporada foi anunciada em 2019, que foi o ano de comemoração de 10 anos do League. Estreou em 2021 e fez o maior estouro. Fez a rapa nas indicações de prêmio e também levou muito prêmio, tipo Emmy Awards, o que é o famoso Oscar da animação, né? O Emmy também, que é o Prime Time, ganhou The Game Awards como melhor adaptação e até indicação para o Hugo Awards levou. Então, meio que todo mundo ficou desesperado indicando Arcane para tudo quanto era lado. A ideia mesmo veio do Christian. Foi desenvolvida junto com o Alex, que foi parceiro dele, e também em parceria com o estúdio de animação Fortiche, que é um estúdio de animação francês, que já tinha trabalhado com o LOLzinho na época do clipe Get Jinxed, que dá pra você ver no YouTube, e é uma música toda tchururu, né?
Esse clipe, inclusive, ele faz parte de uma... É quase como se eles estivessem fazendo uma releitura de alguns campeões, alguns campeões que são muito
campeão
famosos.
Campeão é como se chamam os personagens no jogo. A Jinx,
exatamente,
é uma campeã, o Vander é um campeão, é isso?
Não, Vander não. Vander, não? Ele aparece no,
desculpa,
Arcane. Mas o Victor,
então,
o Jace, tem outros personagens de Arcane que são campeões que a gente conhece também. Mas de qualquer maneira, esse Get Jinxed é quando eles começam a fazer, eles entendem que quando a gente faz a Riot, né? Quando a Riot faz um grande lançamento de um campeão ou de uma skin, que são as roupinhas que você pode comprar, e é como a Riot ganha dinheiro, ou melhor, é uma das principais formas da Riot ganhar dinheiro, a popularidade daquele campeão aumenta demais. E Get Jinxed é muito legal. É um clipe musical,
é
uma
legal,
música feita só pra campeã. É um clipe todo feito, direcionado pra Jinx. É muito, muito bom.
Muito bem. Então, meu amorzinho, não é uma adaptação de uma história direta do jogo. Bebe da fonte, mexe
ele
aqui, mexe
meio
ali.
Esquisito, porque ele bebe de muitas coisas que a gente já conhece dos campeões. Ele tá muito inserido dentro do universo de League of Legends, que é Runeterra. mas ele toma algumas liberdades, ele expande algumas coisas, ele se aprofunda em outras, ignora algumas outras também, mas eu acho que eles fazem uma coisa que a gente tem visto bastante nos últimos anos, que eu e o André, a gente até conversou um pouco no Fallout, que é entender o quão importante é a construção de mundos e quão boa é a construção de mundos em videogames, que não necessariamente é a melhor forma de se contar uma história, que é em videogames, mas essas séries, esses filmes e por aí vai, eles entendem que, tipo, oh, aquele universo é muito, muito bom. E se a gente contasse uma boa história dentro desse universo? E eu acho que Arcane é onde brilha exatamente nisso aí.
E quem gostou de Arcane, mas nunca jogou LOLzinho, vai amar o LOLzinho?
Não. Eu acho que não. Não tem absolutamente nada a ver. Não é um jogo... A gameplay, né? A mecânica de jogo... Não importa muito a história. Se você começar a jogar, ou pessoas que já jogam LOL há anos e anos, ficaram chocados com o que aprenderam em Arcane. Algumas coisas que já existiam, outras coisas que foram, como eu falei, foram expandidas e por aí vai. E também tem muita gente que é completamente apaixonada pela lore de WoW, de LOL, e não liga muito pro jogo em si. Porque, de novo...
A lore do WoW é a mistura do WoW com o LOL na sua cabeça.
Lore do LOL, né? Difícil. Então, realmente, assim, eu não acho que é uma série que é uma porta de entrada. Assim, com certeza vai ter gente que vai assistir, vai querer jogar e vai gostar. É. Mas eu acho que de maneira geral...
Eu nunca joguei e fiquei curioso de jogar. Mas porque não é meu estilo de jogo, assim, que eu curto. Mas a série, nossa, eu me envolvi tanto que eu queria mais tempo com esses personagens.
Eu acho que o problema do LoL... Não, não acho, eu tenho certeza. O problema do LoL é um high ceiling, que a gente chama, né? É muito difícil de você aprender o início dele, mas depois você aprende e você consegue se divertir.
High ceiling, tipo teto alto.
Exatamente.
Tá, entendi.
É muito difícil de você começar a jogar. As mecânicas dele são... tem muita coisa que você tem que aprender e por aí vai. Ao contrário, por exemplo, do Last of Us. Last of Us, que tem uma série maravilhosa, que tá pra sair a... Eu acho que é o final, né? A temporada final. Já? Não, ou não?
Eles dividiram.
Não sei se vai ser o final. Mas vem aí no primeiro semestre do ano que vem já.
Quem assistiu a série de Last of Us e foi jogar... Primeiro que viu basicamente a mesma coisa. Não muda muito. Mas consegue entender e consegue acompanhar. Porque é um jogo muito focado na história em si. Ele é muito focado. Tem a mecânica dele que você tem que aprender. Mas, ao mesmo tempo, é uma mecânica que já é meio que conhecida pra quem já acompanha videogames, né? É um third-person shooter, sabe? É um tiro em terceira pessoa. Onde você controla pelo ombro do personagem, né? Que te dá muita liberdade e você entende. O LoL é uma câmera de cima. Então, você não vê nem exatamente... Então, assim, hoje em dia você vê muito bem os campeões, os detalhes. Mas ele não é nem focado nisso. Então é uma ideia de um jogo muito mais estratégico do que necessariamente focado na história que a gente vê Arcane ou nas histórias de League of Legends mesmo.
Muito bem, então aproveita e deixa nos comentários se
Mas eu tenho um porém.
Peraí, só deixa nos comentários se você viu Arcane, gostou e foi jogar e o que você achou. Mas fala aí, o seu porém.
Eu diria que se você gostou muito, muito, muito da história de Arcane... Vá jogar Legends of Runeterra, que é o jogo de cartas de League of Legends. É o jogo de cartinha. Inclusive, alguns personagens que a gente vê em Arcane, eles apareceram pela primeira vez no jogo de cartas. Por exemplo, a menina que faz parte do esquadrão da Caitlyn nessa segunda temporada, essa menina ela aparece pela primeira vez no Legends of Runeterra. E as cartas do jogo... Primeiro que é um jogo muito bom de carta, eu gosto bastante. E as cartas são lindíssimas e todas as cartas que você tem, personagens, tem a historinha delas. Então se você gostou da história de Arcane, o Legends of Runeterra eu acho que é um bom lugar pra você se aprofundar ainda mais. Se você gosta de jogos de carta, tipo Magic, você vai amar provavelmente. Enfim, eu acho que Legends of Runeterra é um bom outro lugar.
Legends of Runeterra, né? Se escreve como se fala, R-U-N-E-T-E-R-R-A.
Exatamente.
Busque e depois venha contar pra gente. Ai, muito bem. Vamos pra sinopse?
Vamos.
Sinopse. Essa sinopse é adaptada da oficial da Netflix. Em meio ao conflito entre as cidades gêmeas de Piltover e Zaun, as irmãs Vi e Jinx lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções. Uau. Bom, na repercussão, como a gente vai falar das duas temporadas, né, da história em si, lembrando pra vocês que a segunda temporada de Arcane é a última. A história finalizou, mas falaremos disso. A primeira temporada tem 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes versus 96% do público. A primeira temporada tava no Letterboxd até ganhar uma segunda, e eu já consegui ver que nota que ela tinha, que era 4,5 de 5. E no Metacritic, 86 de 100. Na temporada 2, saiu do Letterboxd, né? Porque aí configura... Pra quem não sabe, Letterboxd só aceita filme e minissérie. Mais que isso, eles mandam tirar. Uhum. Então, se mantém com 100% de aprovação da crítica a segunda temporada versus 89% do público, dá uma baixadinha. No IMDb, a segunda temporada tem a notinha 9 de 10 e no Metacritic se mantém 86 de 100, que é uma nota bem alta, que o Metacritic costuma ter pessoas um pouquinho mais cri-cri. Tá no top 10 da Netflix desde a estreia da nova temporada e de acordo com aqueles números do Tudum Top 10, que eu não sei por quem eles são auditados, lembrando sempre, né? São mais de 4 milhões e 200 mil plays e mais de 26 milhões e 300 mil horas assistidas de Arcane até agora. Arcane acabou, como eu falei. Também foi a série de animação mais cara já feita. Custou 250 milhões de dólares para essas duas temporadas. E eu acho que o dinheiro aparece bem.
Uhum, a cara. Né?
Ela foi projetada para ter duas temporadas mesmo, então não é como se a... Não é que a Netflix cancelou, né? Tá tudo certo. E o Christian falou pra Variety, né? Um dos criadores, que esse é só o comecinho do que a Riot quer fazer para entretenimento e televisão e novas animações. E o Mark Merrill, que é um dos cofundadores da Riot, disse só pra gente ter paciência. Porque ele falou, menina, dá trabalho, né? A gente não sabia que era tudo isso, não. Então, eles entenderam, fazendo Arcane, o nível de qualidade que eles querem e também o tempo que esse nível de qualidade leva pra ser feito. Mas mesmo assim, vem aí. Então, a qualquer momento. Eu queria que você abrisse sua crítica com isso, meu amor. Começa você, abra alas e conte pra gente o que, que você viu de Arcane antes de Arcane ser o que é hoje e o que você achou, sem spoilers, primeiro.
A primeira vez que eu assisti alguma coisa relacionada a Arcane foi em 2016. Então eles já estavam trabalhando fazia um tempo já nessa série. E até onde a gente sabia, eles já tinham feito alguns testes de qual seria o foco, qual personagem seria o foco e por aí vai e tal. Então em 2016, quando eu vi, era um foco ainda muito grande no Jace. Que ele aparece nas temporadas de Arcane que a gente viu, mas não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente acompanhou durante Arcane. Os personagens eram diferentes, não tinha nem
Você voz viu tipo ainda. Um episódio, é isso? Você viu
Foi, acho que foram... Não, foi animação mesmo. Acho que foram uns 15 minutos de animação. Pra gente ter uma ideia, né, pra onde eles estavam indo e tal. E eu fico muito feliz de que... eles não seguiram o que eles estavam mostrando pra gente, porque, eu realmente fui surpreendido quando chegou o Arcane, de verdade. E dois, eu não sei se bem que agora, depois dessas duas temporadas, o Jace se tornou um personagem bem mais interessante do que ele era até então. Porque o Jace, ele sempre, quando a gente tinha o contato dele no jogo, ele sempre foi um cara meio chatão, meio burocrático, sabe? Tipo, ele não tinha essa profundidade de características que a gente acaba aprendendo em Arcane. Então, eu fico feliz que ele não se tornou, de fato, o foco principal da série. Mas aí foi quando a gente viu pela primeira vez. E aí a gente fica sabendo de... Ah, não. Começaram de novo. Ah, não. Vamos fazer outro personagem. Putz, sabe tudo aquilo lá que você viu em 2016? Não tem mais nada a ver. Mas a arte da Fortiche já estava lá. Então, o visual já estava... próximo do que, de fato, rola no Arcane. Não tinha, obviamente, a quantidade de dinheiro que a gente vê na pós, na Netflix, mas já era uma coisa muito bonita e na época eu lembro de ter ficado bastante impressionado.
Foi. Mas e aí? E o Arcane?
E o Arcane? Cara, eu confesso, como você bem sabe, meu amor, eu não tenho a melhor memória do mundo. Então eu vou pedir ajuda pra... André e você, porque tá. A primeira temporada não tá super fresca na minha cabeça, mas eu lembro do total.
Pode falar num geral, meu bem. Num geral, o que você achou das duas temporadas juntas, não precisa ser específico cada coisa?
Eu acho que pra quem já acompanha as histórias de League of Legends, foi muito fácil de acompanhar as duas temporadas. Porque, como eu falei, eles beberam muito da fonte que já existia de League of Legends. Então tem bastante coisa que eles, enquanto você assistia, você já ia sacando, tipo, ah não, eu sei quem é esse personagem. Ah, eu já imagino pra onde eles estão levando essa história. Ah, se isso aconteceu agora, então quer dizer que daqui a pouco, possivelmente essa outra coisa vai acontecer porque o personagem vai pra esse lado. Então foi meio que fácil de você ir acompanhando os... A evolução dos personagens foi mais fácil de acompanhar por conta disso. Só que eu entendo que a primeira temporada ela é meio corrida em alguns momentos. Porque tem momentos onde ele precisa...
A sobrancelhinha de André. Né?
A primeira?
É, eu acho que tem alguns momentos que ele precisava apresentar algumas coisas de maneira mais rápida. Porque, enfim, tinha que preparar terreno para a segunda temporada também. E eu acho que quem não conhecia League of Legends pode se sentir um pouco perdido, porque é muito personagem que vai aparecendo, ainda mais na metade final da primeira temporada, um monte de personagem aparecendo, que não fica super claro por que, que eles estão colocando aqueles personagens ali, mesmo porque eles só vão, de fato, ficar grandes na segunda temporada. Mas eu acho que, assim, o geralzão da primeira temporada, incrível. Saí de lá completamente chocado com o que eu assisti, com a delicadeza com que trataram personagens que, durante tanto tempo... Eles só eram conhecidos pelo grupo de pessoas que jogam League of Legends, que é bastante gente. Mas ainda, quando você olha pro mundo, a propriedade intelectual de League of Legends, talvez hoje seja mais, mas quando Arcane lançou, não era tão conhecido quanto, vou jogar aqui, um Marvel da vida, uma Disney da vida. Uhum. Não tô falando que ele já é, mas hoje em dia, com certeza, mais pessoas conhecem a Jinx, conhecem a Vi, do que conheciam antes de Arcane. Uhum. Então, essa primeira temporada eu fiquei muito impressionado como que eles conseguiram pegar personagens que a gente só tinha aquele... Era quase que bidimensional, né? Ah, a Jinx é a maluca das armas. A Vi, ela tem um socão. E é isso, sabe? Tipo, obviamente tinha alguns detalhes ali na história, mas durante o jogo você só pegava isso. Elas são irmãs. Top. E aí quando você vai e entende pra onde eles estão levando essa história, a profundidade que eles estão dando pra essa relação entre duas irmãs, que no final das contas reflete até mesmo a relação que Piltover e Zaun têm entre si, que é uma relação de necessidade mútua, mas também de ódio mútuo, sabe? Elas não conseguem viver entre si, mas também não conseguem se separar completamente, porque uma precisa da outra pra existir, e o mesmo vale pra Vi e pra Jinx. E aí eles pegam essa história dessas duas irmãs, que é uma relação muito difícil de você acompanhar, e inevitavelmente você consegue se espelhar nessa relação, né? Porque relações familiares são difíceis, elas são cheias de cinza, elas não são fáceis de você navegar. Pessoas machucam umas às outras sem querer, ou às vezes por querer, mas só que é família, então você acaba se juntando novamente, você tenta se aproximar, tenta encontrar maneiras de fazer, de curar feridas antigas, e nem sempre é fácil. Enfim, eles pegam tudo isso e colocam no universo e falam assim: e se todo mundo em volta desses dois personagens fosse tão profundo quanto? Tivessem motivações, tivessem desejos, tivessem, sabe, não fossem bidimensionais também. Então você tem, rapidamente, na primeira temporada, ele te apresenta um universo de pessoas muito diferentes, com vontades muito diferentes e que são muito ricos, no final das contas, né? Então, a primeira temporada, a gente termina com muitas pontas soltas, mas com clareza do caminho de cada um dos personagens. Eu acho que termina a primeira temporada de uma maneira muito bonita, mas com um gancho gigantesco, assim. Ele deixa no ar um monte de coisa. Apesar de ficar claro que deu merda gigantesca na primeira temporada, não vou falar o quê, mas dá uma merda gigantesca, tipo, caralho, você acaba a primeira temporada falando como que continua uma história depois de uma hecatombe que tem no final dessa primeira temporada. Como que esses personagens vão continuar conseguindo se olhar depois de algo terrível que acaba na primeira temporada. E eu acho que a segunda faz esse trabalho magistral de não só conseguir manter o ritmo que acaba a primeira temporada, mas amarrar as pontas soltas que tinham ficado e ressignificar muitas dessas relações que a gente vê serem construídas na primeira temporada. Então a gente vê essa relação das irmãs, que ela se aprofunda, se esgarça. A gente vê outros personagens criando relacionamentos entre si que, pra quem não conhece League of Legends, pode ficar até meio, uou, wow, como que isso é possível? Como que dá? E eu acho que a série faz isso muito bem. Ela constrói as coisas, ela constrói as motivações de cada um dos personagens de uma maneira muito, muito sensível, respeitando a história que tá contando. Ou seja, eu não senti em nenhum momento, nem na primeira temporada, nem na segunda, só que eu acho que na segunda fica ainda mais claro isso, não parece aqueles momentos onde... Não, é óbvio, esse personagem nunca ia tomar essa decisão, ele só tomou porque os roteiristas precisam que ele tome essa decisão.
A famosa
roteirice. Exato. E isso não acontece, pelo menos eu não senti isso acontecer em nenhuma das temporadas. As coisas acontecem porque elas precisam acontecer. Personagens se machucam, personagens morrem da maneira que eles precisam, sabe? Então isso faz com que, pra mim, a história soe muito como... Existe um carinho muito grande, parece, sabe? De quem produziu, de quem escreveu, de todo mundo envolvido. Não tô falando que em outras produções não exista, mas que nesse você sente, é palpável, sabe? Parece que cada episódio que acaba, você fica, caralho, foi feito pra mim isso aqui, sabe? Isso foi feito pra... não só pra mim, mas pra quem gosta de boas histórias. Então, eu acho que as duas temporadas de Arcane, eles fazem uma coisa que outras criações, outros filmes, outras séries, outros quadrinhos, outros livros de videogames têm feito com uma certa qualidade e tá aumentando isso com o passar dos anos, que é quase como hackear o sistema. Eles pegam uma marca muito famosa, transformam ele numa mídia que inicialmente parece que vai apelar só pra quem conhece aquela marca, quem é fã e por aí vai. E aí quando você chega pra assistir aquilo, na verdade é algo muito mais interessante, com maior profundidade, maior sensibilidade, e que às vezes até mesmo afasta um pouco quem é fã do jogo, quem é fã da obra inicial. Porque, enfim, a gente sabe que em games é triste, mas em games a gente sabe que tem um público médio machista, sexista, homofóbico. E tudo isso é em detrimento de qualquer coisa que é criada de games, né? Toda vez que você cria qualquer coisa de games, a galera já fica meio tipo, ah, lá vem jogo, lá vem filme de hominho, sabe? Filme de joguinho. E eu acho que Arcane é só mais uma dessas obras que tem aparecido com frequência, que é muito, muito, muito superior, que usa esse universo de games e esse amor que as pessoas têm em volta dele pra criar uma história ainda mais legal, mais especial. Eu acho que tem Arcane, tem o Cyberpunk, que ficou muito legal, uma animação que também tá na Netflix. Castlevania, que não é necessariamente... Bom, é de games, né? Mas ele tá baseado numa história anterior de Drácula, sei lá. Mas a série de animação de Castlevania também, muito, muito foda. Last of Us, que a gente falou agora há pouco. Fallout, que eu gravei junto com o André. Eu acho que são grandes exemplos onde a galera olha pro videogame e fala... Tem coisa boa aí. Não é o que as pessoas estão jogando, mas tem coisa boa aí dentro. E tem a liberdade de caçar isso, de polir, e eu acho que eles fizeram isso de maneira perfeita em Arcane nas duas temporadas. As duas temporadas, nenhuma perde uma pra outra. Eu só apontei que tem essa questão de correria um pouco no final da primeira temporada, e eu acho que a segunda temporada ela tem momentos onde ela precisa amarrar coisas rápidas e talvez fique corrido de novo. Mas ainda é bom pra caralho.
Muito bem. André, o homem que mais estava esperando esse momento, o que você achou de Arcane?
Então, eu acho muito curioso que quando a gente... sempre que a gente pensa em listas de melhores séries, seja década, todos os tempos, são sempre a mesma vibe, né? Sempre séries de crime, de drama, Breaking Bad, né? The Wire. Sempre tem essa coisa do crime, do drama, dos temas importantes. Mas eu não tenho dúvida que... Eu acho realmente que a gente está diante de uma série que poderia entrar facilmente em qualquer lista dessas, sabe? Eu acho um marco. Eu acho que a gente está diante de um marco de verdade, assim. É muito mais do que aparenta ser e que qualquer um esperava. Até os fãs do Game nem esperavam, como o Caio comentou. E é muito curioso que é muito difícil convencer as pessoas a assistir. Todo mundo que eu tento indicar, as pessoas ficam... Primeiro, que já é difícil convencer a coisa de gênero, né? Horror, ficção científica e fantasia já é difícil. E numa animação ainda, você tem que dobrar o argumento de convencimento, né? Então é sempre difícil, mas eu realmente fiquei deslumbrado com a série. É o tipo de coisa que todo o tempo todo eu ficava pensando... Cara, que privilégio estar vivo numa época, assim, pra ver isso.
Que acho fofo, que a Bia, eu amei.
Acho que a Biana nunca me viu elogiar tanto alguma coisa no cinema.
Gente, eu tô bem chocada.
Que, geralmente eu só jogo as questões complicadas. Não, de verdade. E é um tipo de coisa que eu penso, cara, é muito foda estar vivo e ver que é a junção da evolução tecnológica de aliar a toda uma bagagem de expressão artística de uma forma tão honesta e, como o Caio falou, feito com tanto carinho, tanta paixão que é visível na tela. É um negócio muito bonito. Várias cenas eu ficava voltando pra ver de novo.
Uhum.
Assim, meu Deus, o que foi isso, sabe? Vou voltar pra ver de novo. Caralho,
cada frame é um print screen, né?
E eles evocam emoções, assim, de uma forma, pra mim, foi muito inovador. É muito singular a forma como eles fazem isso. E por mais que tenha muitas técnicas muito básicas até de narrativa e muito familiares, assim, são dramas universais ali, né? De família, a aceitação, conflitos, conflito de classe, sabe, poder, mas assim, é tudo tão bem amarradinho, tudo tão bem desenvolvido, que é impossível você não, cheio de nuances também, que é impossível você não se deixar levar, e aí você vai ver, nossa, até essas coisas tão universais, como é difícil de ver um negócio tão bem escrito assim, que os personagens são tão bons. E eu lembrei um pouco, assim, falando da parte do visual, que é o que mais chama atenção, que todo mundo fica deslumbrado, que é realmente um pouco diferente. Todo mundo compara com Spider-Verse, né? Que, tem essa, que inaugurou essa era de animações que mesclam linguagens, né? Que tem uma coisa é 3D, mas é 2D também. E a Kenny usa muito essa coisa de 2D, coisas à mão, né? Alguns efeitos é tudo ilustrado à mão em cima da animação 3D. Então dá uma cara singular. Mas ele me lembra muito também as coisas do Love, Death and Robots, a série da Netflix, que traz essa coisa das inovações da animação, das inovações técnicas da animação. Claro, muita gente reclama que a maioria nem é tão boa em termos de história, mas eu sempre acho deslumbrante as coisas que eu vejo ali. E me lembrou principalmente o trabalho do Alberto Miego, que é o cara que fez o The Witness e o... de Baro. São as duas melhores animações do Love, Death and Robots, inclusive. Que ele trabalhou no Spider-Verse no começo, como diretor criativo, e ele não continuou. Então, e você percebe, o que que ele faz? É juntar essa coisa de uma visão quase cinematográfica. A cinematografia é meio realista, tem uma ideia de lente, né? O de desfoque, de ruído, de que parece filme. E, ao mesmo tempo, a animação é estetizada. Não tem, a animação em si não tenta ser realista, mas a imagem em si parece evocar uma coisa cinematográfica. E é essa mescla que começou uma tendência, assim, junto com que veio do Spider-Verse e tal, que aqui eu acho que eles aplicam de uma forma sublime, assim. Pra mim, é o mais redondo de todos. E realmente, eu achei uma experiência ver essa série, porque eu revi a primeira de novo antes de ver a segunda.
Ele é muito eu não aguento.
Não, eu nunca revejo nada, porque assim, se você tem muita coisa na fila pra ver, eu não vou ficar perdendo tempo revendo coisa, mas nossa, Arcane foi um prazer rever, foi um prazer, assim, de verdade. É um negócio que, nossa, como isso é bom, gente? Como é que pode? Eu fico ligando, tentando convencer as pessoas, eu tenho trabalho de convencer elas a assistir. Mas é isso, assim, eu acho que até a coisa falando dos personagens, os personagens secundários são importantes, a forma como eles desenvolvem, e o elenco, essa coisa do elenco, né? Elenco. Os personagens, é uma série predominantemente feminina.
Isso.
E quase imperceptivelmente, sabe? Porque não levanta nenhuma bandeira, não que levantar bandeira
não
seja
é
um problema.
É,
e não que ser militudo seja um problema também. Hoje em dia a gente ainda precisa disso.
Mas gera
mundo
uma
ideal,
rejeição, né? Pessoas, esse tipo de linguagem, às vezes.
Mas no mundo ideal, a série seria meio assim, sabe? As personagens apenas têm suas complexidades, suas falhas, não tá pregando nada, ninguém tá se provando por ser de tal gênero, por ter certa sexualidade. Tem que ser sexualidades diversas, inclusive.
Uhum.
Né? Então é uma série muito complexa. Até a parte de vilão, de colocar um vilão que ele é cinza, mas ele ainda é vilão. Ele tem um lado familiar, ele tem um lado fraterno que é identificável, que você ainda sente ainda percebe um afeto ali, mas ao mesmo tempo não é esse cinza que a gente está acostumado nos filmes, tipo Coringa, sabe, esse tipo de coisa que acaba relativizando a ideia de mal. Não, ali ele é um cara mal, a gente não tem dúvida, ele é super cruel, mas a série faz questão de botar camadas de complexidade daquele personagem, que é muito incrível, assim. E até quando a gente pensa dos personagens secundários, que eu penso o Echo, o Echo, né, que é um dos grandes personagens, que inclusive ele em qualquer outro lugar, outra série, outro filme, ele seria o personagem central, que ele é o mais íntegro, assim, aos valores nobres, é o que é sempre bom, ele não tem muita jornada de transformação, mas então ele seria uma série, mas se ele fosse protagonista, a série é mais sem graça. Ele ali, como secundário, ele é uma âncora emocional para os outros personagens, e é por isso que funciona tão bem, porque ele é tão empolgante com o personagem, tanto que no fim, né, ele acaba sendo uma das peças centrais para resolver a história, no fim. Enfim, aí então, a gente pode falar, elogiar as vozes, a gente tem que comentar as vozes, a Ella Purnell, a Hayley Steinfeld, né?
Steinfeld.
Nossa, incríveis as duas, e o elenco inteiro tá bom, mas as duas, assim, impecáveis, e a forma como as cenas de ação são coreografadas e filmadas, entre aspas, e desenvolvidas. Né? É, que tem uma coisa disso, de mesclar linguagem. Às vezes lembra anime, a forma como os corpos distorcem, mas ao mesmo tempo tudo tem sua expressão dos personagens, características físicas deles, como eles se movimentam. Tudo imprime a personalidade de cada personagem e cada luta tem o seu significado na história. Nada é de graça, tudo tem um storytelling rolando. Assim, eu posso continuar infinitamente, assim. Uma coisa que vale dizer, a forma como eles inserem elementos de games, como é muito natural também, isso pra mim é incrível, pra mim é uma coisa sem precedentes, que eu não joguei o jogo, mas eu li a respeito um pouco, tem alguma familiaridade, como eles inserem a coisa do machado do Jake, uhum. O poder de voltar no tempo do Echo, tudo isso são mecânicas do jogo, que eles inserem a narrativa de uma forma muito legal, assim, é muito natural você vê que tem uma coisa meio videogame ali, mas, nossa, é tão integrado no drama dos personagens, nas buscas deles, nas transformações dele. É assim, é muito impecável. Eu acho incrível como esses caras não escreveram nada antes de dramaturgia, né, de audiovisual, digamos, né?
É.
É incrível. Eles, assim, aprenderam direitinho, parabéns. E aí, só pra concluir, falando rapidinho da segunda temporada, aí eu discordo do Caio. Eu acho que a segunda temporada é corrida. Inclusive, uma crítica tá sendo recorrente a isso. Ela correu muito, encheu de coisa e correu muito pra terminar. E eu acho que um dos motivos é pra ter saído tão caro tudo, né? Acho que eles, assim, não, gente, a gente precisa terminar a história. Mas, ao mesmo tempo, tem que deixar aberto ali. Aberto não, mas inserir elementos que podem gerar spin-off, né? Tipo a história da Black Rose lá, é Black Rose, né?
Uhum.
Acho que não precisava daquilo. Tem um monte de coisa assim. Os personagens que. A primeira temporada, como você falou, termina numa coisa, meu Deus, e agora? Como é que eles vão resolver isso? O conflito entre as irmãs, enfim, eu vou ter que entrar em spoiler depois, mas tem coisas que se resolvem muito fácil e que correm muito fácil. Mas ainda assim, né, é um problema muito pequeno diante do deslumbre que a série é. Enfim, é um prazer ter assistido isso.
Muito eu bem. Posso só levantar um último ponto que nem eu e nem o André a gente falou enquanto a gente elogiava enormemente essa série.
E se eu falar?
Você vai falar? Então fala, que se você não falar, eu vou falar.
É provável que eu não fale. Muito bem, eu sou uma dessas pessoas que o Caio ficou falando, tem que ver a Kane, você vai amar a Kane. E eu fiquei... Gente, eu já vou. Vai indo na frente. E eu não sei porquê. Eu acho que é por causa de uma leve resistência, porque o LOLzinho é, como o Caio bem apontou, mais um desses jogos lotados de coisas problemáticas que a gente conhece. E aí me incomoda, e aí eu deixo pra lá, porque, enfim, eu posso assistir The Office de novo, né? Então por que eu vou ver uma coisa nova se eu posso ver um negócio que eu já vi 300 vezes? Mas aí a gente marcou o cinemático de Arcane e eu fui assistir, e que surpresa! Como é gostoso pagar a língua, né? Quando a coisa é boa. Eu concordo com tudo que vocês disseram, e eu digo mais, essas temáticas universais me lembrou um lançamento muito parecido de agora, que é um tal do filme Wicked. Wicked também fala sobre as relações entre pessoas e essa coisa do tipo, o que é ser malvado? Ser malvado é fazer coisa ruim, mas coisa ruim é o quê? E se um negócio é meio mal entendido, um negócio tem a ver com outro, que aí eu quis dizer isso, mas você entendeu aquilo, eu só quis ajudar, você estava me ajudando tanto, e aí eu fui lá e destruí o mundo, mas desculpa, foi sem querer. Né? Então, existem essas coisas parecidas com Wicked, e é porque eu tô com ele muito na cabeça, né, por causa do lançamento e tal, que é a relação entre essas duas amigas, que no caso ali de Arcane são irmãs, essa história de um mal entendido bem intencionado que acaba num outro negócio que quando você vai ver, você nem lembra porque que vocês começaram a brigar, mas agora já tá todo mundo dando socão em todo mundo, então, sei lá. O final da primeira temporada, de fato, é apoteótico. É muito foda, mas vocês já falaram de tudo isso. Eu amei muito o recurso de a Jinx, toda vez que ela tem essas questões de estresse pós-traumático que ela tem, essas visões são misturadas com rabiscos, né? Que tem a ver com toda a estética dela no jogo também. Eu sei disso porque eu vi cosplayer já. Eu sei que tem isso. Então, essas carinhas, essas coisas que ali dentro demonstram como é difícil pra ela, como é rudimentar até, as sensações que ela sente são de animal, né? Que sofreu um grande trauma e tem que viver isso. Tem o fator pós-apocalipse com uma droga específica, com alusão ao nazismo, com, né, todas as caixinhas desse tipo de história são completas, mas tem uma coisa que é difícil fazer, e eu fiquei feliz que a Riot se permitiu fazer, porque é muito fácil uma empresa do tamanho que ela é ficar que nem a família Senna em volta da IP e ficar ali, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, que é deixar as personagens serem elas mesmas. Então, isso que o André falou me lembra muito das personagens só serem, né? Me lembrou muito também o Star Trek Discovery, que é a série de Star Trek, que é uma série que ela fala Star Trek, né? Então vai falar de amizade, vai falar de dilema moral, vai falar sobre as grandes questões da vida. Só que Star Trek Discovery é muito queer, não é pouco queer. É muito, 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 muito. Então, e tem várias entrelinhas, subtexto, que é a mesma coisa que eu vejo em Arcane e eu gosto muito. Também gosto muito um monte de mulher. Também gosto muito. Sabe o que acontece várias vezes? Elas choram, mano. E elas choram e não é pouco. E elas sentem, e elas remoem o negócio, fica triste, e aí tem um devaneio, e aí sonha. E aí a memória, tem na segunda temporada, a Isha tem uma memória de que é um desenho, né? Parece um desenho de criança, assim. É a junção da forma e conteúdo de uma maneira muito boa, sem medo de ser vulnerável. E aqui fica a porra da lição que parece que toda empresa tenta, mas poucas conseguem, de fato, atingir o meio do alvo, que é, se não é autêntico, não vai dar certo. Se não tiver coração e se não falar do que as pessoas pensam de verdade e de como elas se sentem confusas, as pessoas estão confusas nessa série o tempo todo. Elas não entendem os sentimentos dela e entram em crise o tempo todo. Na segunda temporada, tem até o meme que rodou aí do que acontece com a Vi. Destruição na família, ela tá bem. Não sei o que lá, ela tá bem. Mulher, nossa, pintou o cabelo, uma loucura, né? A depressão. Então, as pessoas se identificam porque a Riot permitiu que esse roteiro fosse falar com elas. Poderia ser mais uma série de herói, que todo mundo é epicamente épico, e todo mundo é um grande... Ah, sou o campeão! Pô, o nome é o campeão! Sou o campeão! E aí, ia virar um... Como é que é o nome, meu amor, daquele anime que a gente assistiu, que é uma luta numa arena?
Ah, você tá falando de Kengan Ashura.
Excelente! Poderia ser isso, que é só umas lutas. Luta maneira.
Que,
né?
que é incrível, ok?
Mas é que
não tem problema ser também, né?
Isso, quando a proposta é essa e tal. Mas poderia ter ficado falso, poderia ter soado apelativo. Não é o caso. Muito coração, e é por isso que é bom. Arcane é maneiro. A única coisa que eu preciso dizer pra vocês. Me faltaram os 3 episódios finais. Estou aqui na frente de vocês, contando porque a minha vida deu vários duplo twist escarpado essa semana. E aí eu não consegui ver tudo. Me faltaram esses 3 finais, e por isso, na hora dos spoilers, vocês podem falar tranquilos e eu vou mutar o áudio. Vocês fazem assim quando vocês acabarem de falar. Mas é isso. Arcane é muito maneiro. Essas corridonas todas que vocês sentiram, eu até tava falando pro Caio. Pode até ser, mas é que eu tava tão engajada. Eu tava tão engajada, né? Foi muito anglicismo, né? Eu tava tão empolgada com a imagem, porque é tudo lindo e é tudo... Tem uma hora que elas agacham ali que parece captação de corpo, sabe? Parece que elas usaram aqueles negócios do Avatar e... E ficaram...
Eu acho que eles usaram um pouco de mocap,
não? Eles usaram... Até mesmo, por isso que eu lembrei do Alberto Miego, que eu comentei. Ele também não é motion capture. Ele se filma e usa... Os animadores se filmam fazendo movimentos e usam como referência.
Rotoscopia, né?
Frame por frame por frame.
Isso, é
frame
isso.
Frame por frame em cima. Eu acho que nem é rotoscopia também. Rotoscopia é você pegar a imagem e animar por cima, né? É. Não, eu acho que é frame por frame, mas usando uma imagem de referência.
Muito louco.
Porque aí você tem liberdade. Enfim, é foda.
É maravilhoso, é maravilhoso o jeito que eles se movimentam. Como o André bem falou, é super realista e ao mesmo tempo não é nada realista. Então é alimento pro coração. E as temáticas são muito legais. Vamos pros spoilers?
Não, não.
Ah, eu não falei. Eu não falei
falou.
Você.
Não
ah,
falou.
Vai.
A música desse negócio.
Ah, eu ia falar disso nos spoilers.
Cara, vamos falar no spoiler. Já joga pro spoiler. Vamos.
É, vamos.
Não, então. Só porque, porra, é uma das partes mais chocantes dessa
eu
série.
Discordo. Que?
Não, porra, não. Que isso?
Lá,
eu não tô falando da música de. Não tô falando da música
spoilers!
De abertura.
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once. I can scratch with anything. Even this mic right here. See? See?
Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Silent breed is people!
Agora sim. Então, a música de abertura eu não gosto porque eu não gosto de Imagine Dragons. Eu sei que os meninos são gente boa da banda. Que eles vêm pro Brasil e falam umas coisas ali.
É o Jota Quest dos Estados Unidos.
O Jota Quest deles, né? Eu acho
ótima
que
definição.
O Jota Quest deles, pra mim, é mais uma Maroon 5. Mas, a ver. Pode ser também. Qual que é o meu problema com a trilha sonora? Tem músicas que são boas. E tem músicas que são muito...
Literais.
Muito literais. Parece que eu tô vendo um pouco Casamento às Cegas, que eles ficam, sabe, aquelas músicas de Casamento às Cegas, que é... Será que eu vou encontrar o amor aqui no experimento? Né? Que eles ficam fazendo. Então, tem essas músicas literais e tem umas coisas... Eu só consigo exprimir dessa maneira, que é... Playlist hétero. Tem um rock meio hétero ali. Não é o tempo todo. Tem cenas que são excelentes, com músicas boas. Mas algumas são meio...
Cara, ela acabou com a série agora. Hein?
Não.
Eu acho que ela não escutou a mesma série que eu, mas tudo bem.
Ó, eu te entendo. Tem alguns momentos também. A segunda temporada cai muita coisa literais também.
Tá.
Assim, dá pra ver que a música tá falando. Mas ainda assim, eu acho que a grande maioria são músicas bem emotivas e que trazem uma carga muito legal. Tipo, a última cena da primeira temporada, da Jinx atirando, é uma música do que tem o Sting cantando. Então tem uns artistas foda, assim. Tem o Woodkid, né? Tem um monte de gente...
Eu queria,
foda, assim.
Assim, poder passar que cena que é que eu tô pensando pra falar dessa coisa da playlist de hétero. Depois eu vou caçar aqui.
Tem
vou falar
o Stormai, né? Stormai, que...
Stromae, que é Stromae. Maestro ao contrário.
É. Que é o do... como é que é? Alona... E aí eles escolhem... O que eu acho impressionante em Arcane é... A capacidade de quem foi responsável de garimpar, porque até onde eu sei não tem nenhuma música autoral, acho que só a primeira, né, só a abertura, que é feita pra Arcane, mas as outras que aparecem
não,
são
tem...
músicas escolhidas.
Tem e outras eu... que são...
Tem
coisa composta
pra Arcane. Tem até o álbum no Spotify.
É que o álbum eu já escutei, mas eu não achei que era coisa pro Arcane, achei que ele tinha...
Não,
acho
é pro Arcane.
A maioria foi composta.
De qualquer maneira, eu fico realmente... o quão, como você bem falou, André, o quanto eles conseguem casar a técnica, né, da artística em vários momentos necessários. Então, pô, de repente você tá acompanhando uma cena super emotiva e de repente vira aquarela. Foda.
Aquarela, nossa,
e enquanto tá rolando aquarela, eles conseguem encontrar uma música que casa de uma maneira perfeita. Então, toda aquela cena, não importa se você não liga para aqueles personagens, se você não tá super ligado com aquela história, mas aquele momento que é a aquarela, os personagens e a música tocando, pô, se você não sentir nada, o seu coração virou pedra.
Então, é isso que pega para mim, que é a minha grande contradição sobre a segunda temporada. Eu vejo muitos problemas na segunda. A primeira é perfeita, pode botar aí no hall das melhores temporadas de todos os tempos. A segunda, ela é isso, ela estufa de coisas, né? Dá uma estufada de tramas, de conceitos, de personagens e tal, vai ficando corrida pra terminar as coisas, e aí eu acho que perde essa elegância que a primeira tinha de ser uma coisa mais intimista, mais humana, de falar de classes, de conflito, ali meio que o conflito é deixado de lado pra falar de mágica, vira sobre o Arcane mesmo, e tanto que o conflito do Victor e do Jace vai ficando como uma coisa central. As irmãs vão ficando meio de lado, assim, e eu acho que o coração da série tá nas irmãs. E aí, por exemplo, mas aí até quando tem as coisas que eu fico questionando, por exemplo, o Vender voltar, aí aquela história, já era uma teoria na primeira temporada, o pessoal, vai ser o Vender, tá, ele volta. E ele resolve o conflito das irmãs de uma forma muito, muito rápida. Ah, então agora elas estão se juntando pra salvar ele. Assim, a temporada inteira foi sobre o conflito delas e de repente elas estão juntas.
Família é tudo, cara. Que isso? Confia no poder da família.
Não. Eu gosto. Vamos lá. Eu gosto das ideias todas. Eu só acho muito corrido o impacto que elas têm. Mas ao mesmo tempo, o que eu falei que é a minha contradição é isso. Aí vem aquela cena dela abraçando o pai e ela chama a outra. Vem, ele é seu pai também. Ah,
pô,
pai,
não tem, não tem como,
aí não,
né?
Aí eu deito em posição fetal, começo a chorar. Não tem como, sabe?
É realmente.
E assim, várias coisas na temporada, e isso eu fico, não sei se eu gosto disso. Aí vem uma cena fodida, um videoclipe lá, porra, sabe? Aí você me pega. Então é uma série que vai muito, eles sabem construir momentos emotivos de forma muito eficiente. E é isso, é a minha crítica. Acho que a primeira temporada tem essa coisa mais intimista, que eu acho mais interessante. A segunda tenta ir pra um lado épico mesmo, aí vira zumbi fim do mundo, né?
Uhum.
Aquele monte de robô lá, fim do mundo, aí vira uma coisa quase meio Marvel no final. Eu acho aquela batalha épica, eu não sei, eu fico um pouco assim, mas de novo, é muito bem executado,
fico
adoro
um pouco
tudo
assim,
que
sem
acontece.
Jeito.
Adorei ver aquilo também, aquela cena do Echo voando, a câmera em primeira grudada no skate dele. Porra, incrível, assim, é um negócio muito excitante. Mas eu questiono um pouco a ideia ali, não sei se precisava tanto ser épico. Eu acho que, de novo, a Jinx ficou meio em segundo plano. Achei que ela ia ser a grande vilã, mudar uma revolução, e de repente ficou meio jogada de lado. A Kate também, que ela briga com a Vi, você pensa, porra, agora tretou. Aí de repente ela se encontra, tudo certo, sabe? Tudo dá uma corrida que eu acho que perde um pouco a trama, que eu acho que eu vi muita gente dizendo, precisava de mais uma temporada. As coisas podiam demorar mais um pouquinho, podiam desenvolver mais um pouco. Mas...
Pois é, se estava programado que eram duas, pra que isso, né? Vocês já sabiam,
acho...
né?
Eu acho que é isso. Eles queriam resolver a história e ao mesmo tempo plantar umas coisas pra continuar. Toda a história da trama da Ambessa. E aí, até umas coisas que eu acho ficou até meio confuso. Acho que a luta final da Ambessa lá... Me lembrou, sabe o quê? A luta do Neo e Smith no Matrix, no terceiro Matrix.
Todo mundo em volta, ninguém encosta.
E aí rola um porradeiro, você... Peraí, mas o que aconteceu ali? Uh-huh. Peraí, não entendi. O lance dela pegou o amuleto dela e furou, e ela perdeu o olho. Eu voltei a cena, eu não consegui entender o que aconteceu. Não consegui entender o que aconteceu, assim. Eu voltei 500 vezes. Que é tão rápido. E aí as coisas... Aí a outra vai lá, entra no negócio místico e resolve a história do nada. E a mãe morreu. Peraí, mas ela morreu como? Eu não entendi. Sabe, tem umas coisas assim que você fica meio perdido, mas assim, é lindo, tá tudo certo. Quando começa a musiquinha crescendo, os personagens se abraçam, eu choro também. Então tá tudo certo, sabe? É bonito demais. Mas é isso, eu acho que eu queria mais uma coisa política, mais dos personagens. Acho que a série, a temporada, que se tivesse mais um tempinho, mais uns episódios, mais uma temporada, talvez ia ser um pouco mais redondo. Mas tem aquele episódio 7, que é lindo também, da realidade paralela.
Sim, puta que pariu.
Muito bonito. Eu assisti até o comecinho desse e fiquei muito confusa por uns minutos, porque eu falei, ué... Mas,
desculpa, Bia, eu tô contando coisa aqui, né?
Relaxa.
Esqueci que você não viu.
Fique tranquilo, inclusive, porque sem contexto é difícil. Mas tem outra coisa também, que é... Primeiro, depois da explosão, ficar aquela coisa meio Pompeia, né? as pessoas. Pompeia, não o bairro de São Paulo, o lugar da Itália, né? Só avisando. Que fica aqueles corpos ali meio congelados no tempo. Achei aquilo triste. Ah, porque tem uma coisa também que dava pra ter falado sem spoilers, que é. Mas que série triste do caralho. É tudo triste. Triste do começo, a primeira treta que a
Vi. E você nem viu a parte mais triste, meu amor. Você tá pra chegar nela.
Porra. Vem aí a depressão final. É. Mas quando a Vi briga com a Powder, né? E fala, you're a jinx, você é uma maldição, né? Uma coisa assim. Porra, que coisa horrível de se acontecer. E que porradão que essa menina toma. E ela é pequena, gente, sabe assim? poderia facilmente cair numa coisa tipo, não, gente, a gente não pode mostrar uma irmã sendo violenta com a outra porque elas são crianças e adolescentes e tal.
Não, inclusive a série não tem pudor nenhum de mostrar violência infantil. As crianças morrem, tem crianças que morrem, toma porrada. Isso. E, tipo, é
Toca
forte.
Um pau nisso. E é nesse mesmo grau de sensibilidade. Talvez porque a gente sabe as coisas quando, nessa realidade paralela, no começo, quando a Jinx fala, não, mas a minha irmã, não é que ela era sem medo, ela era foda porque ela tinha medo de perder a gente, e é por isso que ela é tão legal, porque ela lutou tão bravamente para que a gente pudesse ficar protegida, cara... Sim!
É foda.
E essa é uma lição que, às vezes, a gente demora muito tempo na vida real para descobrir que fazer as coisas com medo é o normal, né? Que não é... Que franquias tipo a Marvel contaram pra gente que herói é o super-herói, né? Uhum. Ele é...
Que épico, a própria Marvel tentou desmascarar um pouco isso, né? Ai, mas só que, obviamente... Enfim.
Ah, mas é Disney, né? Disney não sabe fazer. Eles vão porque é tendência de mercado, não porque eles querem representar alguém.
Isso, é. E aí, quando tem ali, de novo, esse reforço de Arcane, de roteiro de Arcane, que é... Vulnerabilidade é força, coisa linda.
Maravilhoso.
Eu acho que só tem um tema que a gente não abordou aqui. Eu queria fazer só rapidamente, porque eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gostou dessa parte. E eu acho que tem uma referência interessante aí, que é todo o arco entre Victor e Jace, né? Tem todo esse arco metafísico deles, né? Onde Victor entende, ele olha pra humanidade e fala, cara, a única maneira da gente, como raça, permanecer é se a gente não for mais uma comunidade, sim uma coisa única, né?
É uma coisa meio do Dr. Manhattan,
sim,
né?
Sim, exatamente.
É bem ele, inspirado, eu acho.
Ele conseguiu ter acesso a uma quantidade de informação obscena, godlike, né? Ele tem acesso a uma informação, ele conseguiu alcançar o universo. E é através disso que ele entende que, tipo, ah, não. Então, os humanos são só essa coisinha esquisita que vive aqui nesse planeta e... Que eles só estão esperando a convergência, né? A chegar, eles se tornarem de fato um só ser, que é isso que vai acabar com guerra, sofrimento, tristeza e por aí vai. E eu acho que, além do óbvio que todo esse arco faz, que é essa ideia de que pra gente, pra raça humana se evoluir e se tornar algo digno dos deuses, ela perder a sua própria humanidade, a perder a sua individualidade, e também na busca de perder individualidade, a gente também para de ter fortes emoções, né? Ter fortes emoções, seja amor, seja ódio, a gente não tem mais nada, então a gente se torna robôs, né? Eu acho que tem esse comentário óbvio, mas só que eu acho que a Riot colocou dentro disso uma piscadela para quem tava assistindo, que é, em determinado momento, o Victor e o Jace, eles se encontram no universo, né? E eles discutem, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? A gente é só umas peças dentro desse tabuleiro, a gente não importa muito, né? É como se a gente estivesse sendo controlado, wink, wink, por outras pessoas, né? Porque, no final, eu acho que existe uma brincadeira aí. Porque, sim, eles são os campeões que a gente controla. O Victor, o Jace, a Jinx, a Vi.
Pode ser.
Só que dá pra gente...
São personagens jogáveis,
exato,
né?
E dá pra gente ir além. É tipo, a gente, como ser humano, não somos isso também... A gente não é joguete na mão de deuses, na mão das
Meu Deus,
estrelas.
Seriam os deuses astronautas.
Pois okay. Então eu acho que tem uma coisa interessante que pra mim, pelo menos, apela bastante, que é beleza, existe todo esse núcleo importante, emocional, que evolui e bota a história pra frente, mas tem esse outro núcleo, que é o Jace, o Victor e um pouco do Heimerdinger ali no meio, que é... que é isso aqui? Né? O que a gente tá fazendo aqui, cara? Tipo, pra que a gente faz essas coisas? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente... Sabe, a gente tá o tempo inteiro num estado de agonia por ser, por existir, por estar aqui. Por que isso acontece? Não existe uma outra forma da gente fazer isso. E o Victor é o personagem que eleva isso à enésima potência. Que ele, cara, existe sim uma forma da gente resolver isso aqui. E não só isso. Eu tenho a coragem de ser o ser que vai resolver isso aqui. E eu acho interessante porque eu não consigo olhar pra ele como um vilão. Eu não consigo olhar pro Victor como um vilão. Assim como eu não consigo olhar pra Ambessa como uma vilã. Eu acho que
é... É um vilão trágico. É o típico vilão trágico.
Exato. Assim. E a Ambessa... Eu acho que ela tem uma coisa tão interessante de... E aí tem as coisas de ter acompanhado League of Legends durante muito tempo, então eu sei como que funciona Noxus, que é o país da onde ela vem, né? Que são basicamente os espartanos do mundo de League of Legends, né? Então como que você olha pra uma mulher que foi criada nesse ambiente de espartano, onde a astúcia, a força, a guerra é tão... é tido em tão alto... padrão e é tão importante para aquela sociedade, como que ela não vai olhar para absolutamente qualquer problema e falar que é um prego e ela é o martelo que vai arrumar esses pregos? E aí é óbvio que todas as coisas que ela faz, elas são direcionadas para violência, para repressão. Ela não tem nada, nenhuma outra ideia na vida dela que não seja isso. Então, se ela enxerga tudo dessa maneira, como que ela é a vilã? Ela é a vilã para mim. Mas pra ela e pra Noxus, ela é só uma heroína. Então eu acho que a série brinca muito bem com essas coisas, sabe?
Muito bem. Vamos pras notinhas?
Vamos.
Depois dessa, lembrando que a minha notinha, ela cabe mais ou menos... Ah, peraí. Antes... Não, vamos pras notinhas. Vamos pras notinhas. E depois, fique ligado, porque tem momento Scorsese, hein? André... De 0 a 5 estrelas para Arcane.
A série toda, né?
A série toda, estrelas. Como um todo.
Último comentário para minha nota. A gente tem que lembrar também que recentemente a gente teve umas denúncias das condições de trabalho da galera que trabalhou no segundo Spider-Verse. Vocês viram isso, né? Os animadores reclamaram de ambiente tóxico, condições de trabalho. Teve o caso do Uzumaki, aquela animação japonesa que tá na Max também, que o cara teve problemas por pressão de prazo. E aí é muito bom você ver uma série que, pelo menos no documentário que a Riot fez com a Fortiche, tá os animadores falando com uma paixão, eles se filmando para servir de referência, e você vê a paixão deles envolvida no projeto, uma coisa que levou 6 anos ou mais, desde 2015, se não me engano, que eles começaram a primeira temporada, é uma coisa que teve seu tempo, a segunda temporada veio depois de 3 anos, então assim, é uma série que emana paixão, sabe, e em todos os sentidos, então E mesmo que eu tenha críticas à segunda temporada, de várias coisas que acho que corrido, tem muita coisa, mas ainda assim, o pior de Arcane é ainda melhor do que quase tudo que a gente tem no momento, seja em série, seja animação, seja filme, seja de verdade. Então acho que é a melhor adaptação de um game de longe, porque sabe usar os elementos de game como eu acho que ninguém faz, nenhuma outra série ou filme fez. Uma das melhores animações de todos os tempos e acho que uma das melhores séries de todos os tempos, de verdade. Então, que a gente já teve o prazer de colocar os olhos. É impecável, é uma série que eu ainda vou rever muito. Então, a primeira temporada, 5 estrelas, a segunda, 4. Mas, no geral, 5.
Cincão! Caio Teixeira.
6 de 5. 6 de 5. Cara, eu assino embaixo e tudo que o André falou. Durante muitos anos da minha vida, eu considerava como a melhor adaptação de games que eu já tinha visto. E muito em forma, mais do que necessariamente a história, era Scott Pilgrim. Eu acho que, pra mim, é uma das histórias mais...
Ah, eu amo. E o anime é perfeito também.
Porque...
Eu amo o filme, eu amo.
Eu não acho que é só uma adaptação, né? Eu acho que é uma obra que capta todas as referências que a gente tem de games e cultura pop do nosso tempo de uma maneira muito perfeita, né?
Okay. Mas peraí, Scott Pilgrim não nasceu como um jogo, nasceu como um HQ.
Todos os ícones, todos os signos, símbolos e por aí vai.
O filme emula videogame como melhor que qualquer outra
adaptação. Tem os videogames hoje em dia, se você quiser jogar, tem lá. Ele é de plataforma bem bonitinho.
Sim. Arcane eu acho que rouba esse posto, porque... ela faz o oposto do Scott Pilgrim, né? Ela se disfarça muito bem que não é de videogame. Tipo, cara, se você assistir Arcane e não saber que existe League of Legends, você nunca vai ficar tipo, porra, mas da onde vem essas referências? Por que que esse personagem faz não sei o quê? Por que que esse golpe é assim? Você não, é tipo assim, tudo funciona pra história ir pra frente e encaixar bem. Então eu acho que ela, a Riot conseguiu hackear esse sistema inteiro, sabe? Tipo assim, cara, eu vou fazer a melhor coisa de videogames do mundo que não vai parecer videogame em nenhum momento. Ou melhor, vai ter alguns símbolos ali no meio, mas só que se você nunca jogou videogame, você não vai sentir falta, você não vai perder nada, saca?
Boa. Muito bem, eu vou dar 4, por enquanto, porque tem espaço pra crescer.
Ah, você vai revisitar essa nota, tenho certeza.
Fazendo a média do cinemático, dá 4,6 e blá blá blá, que é 4,5, que eu acho que é uma boa nota pra Arcane. Não vamos revisitar mais, porque a Arcane acabou, mas as próximas séries da Riot que vierem aí, se forem tão boas quanto...
Bom, só tem 168 personagens pra eles explorarem, né?
É pouco,
né? Então, assim, isso na data de gravação que a gente tá aqui, né? Em 2024. Possivelmente, quando aparecer, se aparecer uma nova série, Arcane 2 ou qualquer outro nome que seja, já vai ter uns 170 personagens, 180. Então, assim, não vai faltar.
Não vou falar uma coisa direta porque a Bia não viu ainda, mas quem já viu já sabe de quem que eu tô falando. Uhum. A tal personagem tem vários indícios que ela tá viva, tá? Uhum. Então, tem vários vídeos e sites que já estão falando os indícios e tal. Então, é provavelmente que ela apareça em alguma série spin-off aí. Uhum.
Muito bem. Bom, antes de terminar, eu gostaria de dar o momento Scorsese, porque nessa última semana estive em CCXP, estive também no Festival El Cabriton, e eu vou começar pelo Festival El Cabriton, porque lá eu finalmente fui conhecer Thalita Ramos e Pedro Ayala. Eu dei de qual é a boa o trabalho da Thalita e do Pedro no Braincast, no último Braincast que eu participei, e o Pedro... pediu o momento Faustão, muito bem, momento Scorsese também, e falou, escuta, e o cinemático de Arcane, onde que está? Está aqui, Pedro, pra você, dedicado. Além disso, assim que eu entrei na CCXP, na quarta-feira, na Spoiler Night, o Lucas Costa me parou e falou, eu tô trabalhando, mas momento Faustão, ali, entre dentes, porque... Os cinematicers, eles estão em todos os lugares. Eles estão nos bastidores, eles estão nas equipes, eles são os artistas, eles são todos. Então fica esse beijo pro Lucas Costa. Também teve o casal Leonardo e Andrea, que me encontraram, eu tava saindo da CCXP na quinta-feira, e eles me ouviram falar um pouco mais alto, porque eu falo alto, porque parece que eu fui criado do lado de Cachoeira. E eles... falaram, meu Deus, momento Faustão e momento Scorsese. Um dos poucos que pediram os dois pro Braincast pra cá. Leonardo e Andrea falaram que são do Espírito Santo, Vitória, que eles chamaram de Acre do Sudeste, tá?
Minha terra natal.
Você concorda com a afirmação Acre do Sudeste?
Não, discordo completamente.
Então, nos comentários, Leonardo e Andrea... refutem o argumento de...
Por favor, que agora precisa entender.
De André Graciotti. E é isso, também encontrei a Liu e o Khan, que também são fãs do Braincast e do Cinemático, ali no Arts Alley. Eu tava andando, procurando uma mesa de uma pessoa, e aí vem sempre aquela coisa que é momento Faustão. E aí, dependendo de como eu reajo, as pessoas já ficam, era você, fiquei com medo, né, de não ser outra pessoa. Queria agradecer todo mundo que vem falar comigo, com o Merigo, encontra a Liv, encontra o Kai, encontra o André. Esse não é o último cinemático, mas o ano tá acabando e cada vez fica mais claro que a gente só tá aqui falando esse monte de coisa, falando que a música é isso, que a cena é aquilo, que o filme é isso, que a série é aquilo, porque vocês estão do outro lado pra escutar. Muito, muito, muito obrigada por vocês seguirem sendo uma comunidade tão legal, tão divertida de se estar e... Ainda tem mais cinemático pela frente, mas eu fiquei muito emocionada de encontrar vocês, sempre fico. Então fica o meu e o nosso, em nome de Carlos Merigo e todo mundo que participa, muito obrigada, de verdade. Certo?
Certo.
Então vamos nessa?
Vamos.
Esse é o único cinemático dessa semana, semana passada foi um pouco cansativa. Semana que vem a gente está de volta com mais episódios e mais opiniões embasadas ou não. E a gente te espera aqui. Um beijo.
Valeu.
Tchau.
Beijos. Tchau.
Tchau.
Welcome, friends, to the Playful Scratch from the California Lottery. We've got a special guest today, the Scratcher Scratch Master himself, Juan. Juan, you've mastered 713 playful ways to scratch. Impressive. How'd you do it?
Well, I began with a coin, then tried a guitar pick. I even used a cactus once.
I can scratch with anything. Even this mic right here.
See? See?
Well, there you have it. Scratchers are fun no matter how you scratch. Scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase player claim.
If you haven't noticed, it's winter, and now more than ever, I'm in need of a little treat. That's why I joined First Leaf, a wine club that delivers my favorite types of wine right to my door. Because there's really no better treat than a glass of delicious red, white, or rosé. So go ahead and treat yourself to world-class wines from First Leaf. Go to tryfirstleaf.com/winter to get your first 6 bottles for just $44.95 with free shipping. That's tryfirstleaf.com/winter.
Hi, this is Freddie Wong from Dungeons & Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money.
Houston.
Blast off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites.
Just for the sheer thrill of it.
That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancelsubs. That's rocketmoney.com/cancelsubs, not submarines.